Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Good morning. I bring you greetings from Toronto, Canada, and especially from Grace Fellowship Church in Toronto, Canada.
Bom dia. Eu trago saudações da igreja da onde eu vim, no Toronto, Canadá.
We have many people in our church that come from Brazil or come from Portuguese-speaking Africa or from Portugal.
Nós temos muitas pessoas na nossa igreja que vêm do Brasil ou que vêm de países que falam português, países africanos onde falam português, por exemplo.
And I know how thankful they are for the work of this ministry.
E eu sei que eles são muito gratos a Deus pelo trabalho deste ministério.
I want to introduce a book to you that's on sale in the bookstore.
Eu quero apresentar a vocês um livro, um recurso que está presente na livraria lá embaixo.
It's by David Pallison and it's titled...
O livro é do David Pallison e o título é Como Acontece a Santificação. Este livro ele tem uma ênfase que cai perfeitamente no momento em que nós estamos da história da igreja. Ele trabalha e resolve um dos pontos-chave da confusão que existe hoje na igreja. Embora os seus princípios eles estejam acima do tempo, esse livro cai bem para o tempo de hoje, para o ponto em que nós estamos na história da igreja. Eu recomendo com entusiasmo o livro Como Acontece a Santificação, por David Pallison.
Now please take out your Bible and we'll turn to 1 Thessalonians chapter 4.
Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4.
1 Thessalonians chapter 4, we'll be reading from verse 1 to verse 12.
1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 1 a 12, é a leitura que nós vamos fazer agora da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículos 1 a 12. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredides cada vez mais e a diligenciades por viver tranquilamente, cuidado que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar.
Over the last few years, at least in my part of the world, we've seen many, many men whose ministries have collapsed.
Nos últimos anos, eu tenho visto, pelo menos na parte do mundo onde eu vivo, o ministério de vários homens que simplesmente ruiu.
Many men whose church has collapsed in scandal and disgrace.
Igrejas cujos ministérios desses homens caíram em colapso e desgraça.
Men whose churches and families were destroyed by their sin.
Homens cujas igrejas e famílias foram destruídas por causa do seu pecado.
And with the internet, when this happens, the news travels far and it travels fast.
E agora com a internet, quando este evento trágico acontece, a notícia vai rápido.
And I know what we need in Toronto and what we need in Canada is men of integrity.
E o que nós precisamos em Toronto, o que nós precisamos no Canadá e todos os lugares do mundo são homens de integridade.
Pastors of integrity, husbands and fathers of integrity.
Pastores de integridade, homens de integridade, maridos, pais de integridade.
We need men who live in such a way that the gospel seems true instead of fake.
Homens que vivem de tais maneira que mostrem que o evangelho ele é verdadeiro e vem de uma fé genuína.
Men who can be like the Apostle Paul and look another man in the eye and say, imitate me.
Homens como o apóstolo Paulo, que conseguem olhar olho no olho e dizer, imitem a mim.
Men who are like young Timothy, who will set an example of godliness.
Homens como o jovem Timóteo, que vão dar um exemplo, ser um modelo de piedade.
We need pastors who are sanctified, pastors who are holy.
Pastores que estão santificados, pastores que são santos.
And with this in mind, I want to look at our text today.
E com isso em mente, eu quero olhar para o nosso texto de hoje.
And in this letter, Paul is answering a letter this church had sent to him.
E nesta carta, o apóstolo Paulo está respondendo a uma carta que foi previamente enviada a ele.
They had asked him questions, and now he's providing an answer.
Eles fizeram perguntas e agora estão vindo respostas.
And one thing they wanted to know is how can we live as Christians in this world?
E a pergunta que eles fazem é como que nós podemos viver como cristãos neste mundo?
How can we live in such a way that we know God is pleased with us?
Como que nós podemos viver de tal forma que Deus se agrada da maneira como vivemos?
How is the gospel meant to change our lives in the way we live?
Como que o evangelho muda as nossas vidas, muda a maneira como nós vivemos?
And so Paul says, if you want to live a life that pleases God, live a life of integrity.
E o apóstolo Paulo disse, vocês querem viver uma vida que agrada ao Senhor, viva uma vida de integridade.
Be a man, be a Christian of integrity.
Seja um jovem, seja um homem de integridade.
But what does that life of integrity look like?
E como que é uma vida de integridade? Como que ela se parece na prática?
Paul says, be a man of purity, a man who is sexually pure.
Seja um homem de pureza, um homem puro sexualmente.
Be a man who is loyal, who loves other people.
Seja um homem leal, um homem que ama outras pessoas.
And be a man of industry, a man who works hard.
Seja um homem diligente, um homem que trabalha duro.
So purity and loyalty and industry.
Então é um homem de pureza, é um homem de lealdade, é um homem de diligência.
So let's look at our text together and just draw those out.
Então nós vamos olhar para o texto e nós vamos retirar essas preciosas lições.
So the first thing we need to see is be sexually pure. Honor God with your sexuality.
Então o primeiro princípio é que nós honramos a Deus com a nossa sexualidade. Seja um homem sexualmente puro.
So do you want to live a life that's pleasing to God?
Então se você quer viver uma vida que é agradável a Deus.
Do you want to live out the Great Commission?
E se você quer viver de tal forma que você vai viver a grande comissão que nos foi dada?
Do you want to live out your God-given calling?
Se você quer viver o chamado que Deus lhe deu.
Then be sexually pure.
Então seja um homem de pureza sexual.
Now why is that the very first thing Paul points to?
Agora, por que será que este é o primeiro ponto que o apóstolo Paulo coloca para nós?
Why when Paul writes to Timothy and to Titus is the very first area he addresses in their lives, sexual purity?
Por que será que este é o primeiro ponto que o apóstolo Paulo trabalha e lida com Timóteo e Tito nas cartas que ele escreve a eles, seja sexualmente puro?
Because the way we understand and express our sexuality says so much about whether we're obeying God or following the world.
Porque a maneira como nós entendemos e expressamos a nossa sexualidade diz muito o que nós entendemos sobre Deus e o mundo ao nosso redor.
This is true today and this was true in Paul's time.
Isso é verdade hoje, isso era verdade no momento histórico em que o apóstolo Paulo escreve.
I think as Christians in the 21st century, we tend to think things are so much worse today than they have ever been.
Eu acredito que nós, como cristãos do século 21, temos a tendência de achar de que o mundo está muito pior hoje do que foi no tempo do apóstolo Paulo.
But in that day, they had very serious problems with sexual purity.
Mas naquele tempo, eles tinham problemas sérios com relação à pureza sexual.
Here's an example.
Aqui está um exemplo.
In that day, a man who was respectable, a good middle-class man.
Então, um homem, naquele tempo, que era tido com muito respeito no seu contexto, um homem de classe média.
He would have a wife, and his wife's job was to provide him an heir to carry on the family name. An heir to carry on, a son to carry on the family name.
Então, a esposa dele deveria dar a ele um herdeiro para providenciar que a sua família tivesse uma linhagem.
And he would have concubines, a woman who was just meant to take care of his needs.
E ele teria então uma concubina que tomaria conta das suas necessidades.
Then he would often visit prostitutes as well.
E ele também faria visitas frequentes a prostitutas.
And many of the men had sexual relationships with young boys.
E muitos desses homens eles tinham relacionamentos sexuais com pequenos meninos.
And society thought all of this was good.
E a sociedade pensava que tudo isso era bom.
A man could live in this way and there was no shame, no scandal.
Um homem poderia viver esse tipo de padrão sexual e isso não seria nem um pouco vergonhoso ou um escândalo.
But then think what happened.
Mas aí com o tempo o que aconteceu?
Suddenly these Christians came to Thessalonica and started preaching the gospel.
De repente cristãos chegam a Tessalônica e começam a pregar o evangelho.
And now those people who have been doing those things, they became Christians.
E aquelas pessoas que estavam habituadas a esse padrão de sexualidade agora se tornaram cristãos.
And they would have had to ask very difficult questions.
E eles começaram a fazer perguntas muito difíceis.
Like a man might say, I have a wife.
Então, um homem poderia dizer, eu tenho uma esposa.
But I also have this concubine, this other woman.
Mas eu também tenho essa concubina, essa outra mulher.
And she depends on me. I'm the one who gives her money, who cares for her.
E ela depende de mim, porque sou eu que dou para ela e providencio financeiramente. Ela depende de mim, eu que cuido dela.
So if I just get rid of her, she has nothing.
Então, se eu simplesmente me livrar dela, ela simplesmente não tem mais nada.
So how do I live a life that's pleasing to God?
E como que eu vivo uma vida que é agradável a Deus?
Lots of questions like that.
Então, muitas perguntas desse tipo.
And so Paul had to address this.
Então, o apóstolo Paulo precisa trabalhar e lidar com essas questões.
Let's see how he does that, beginning in verse 3.
Então, vamos ver como ele faz isso, começando no versículo 3.
He says, for this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality.
Ele diz, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição.
That each one of you know how to control his own body in holiness and honor.
E que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra.
Not in the passion of lust, like the Gentiles who do not know God.
Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus.
Paul has two commands, one negative command, one thing not to do, and one positive command, one thing you must do.
O apóstolo Paulo tem dois mandamentos, um mandamento de ordem negativa, algo que nós não devemos fazer, e um mandamento de ordem positiva, algo que nós somos chamados a fazer.
First, he tells them to abstain from sexual immorality.
Em primeiro lugar, ele nos diz a nos abster de prostituição, da imoralidade sexual.
He says to avoid it, to run away from it.
Ele diz para abster, para evitar, para fugir da imoralidade.
And he makes this an important part of their sanctification.
E ele faz isso como um elemento importante que deve fazer parte da nossa santificação.
He's saying to this church, if you want to be holy, you must avoid all sexual immorality.
E ele disse isso para essa igreja, se você quer ser santo, você deve evitar qualquer tipo de imoralidade sexual.
And so we need to ask ourselves today.
E de repente nós precisamos nos perguntar hoje.
Do we want to be holy?
Nós queremos ser santos?
Then are we avoiding sexual immorality? Are we fleeing from it?
Nós estamos evitando imoralidade sexual, nós estamos fugindo da imoralidade sexual.
A very important part of growing in holiness before God is abstaining from everything that's evil.
Uma parte importante da nossa santificação é abster-se de tudo aquilo que é mal.
But giving in to sexual immorality will stunt your spiritual growth.
E dar vazão então à imoralidade sexual vai atolar, vai estancar o seu crescimento espiritual.
If you ever feel like you're not growing as a Christian anymore,
se você já se perguntou por que que você não está crescendo como um cristão,
then this is a question to ask yourself: am I pursuing sexual impurity?
Essa é uma pergunta para você fazer a si mesmo. Será que eu estou buscando? Será que eu estou crescendo em pureza sexual?
Paul gives that negative command and then a positive one.
Então o apóstolo Paulo dá um mandamento negativo e agora um positivo.
He says to control your own body in holiness and honor.
Ele diz para controlar o seu próprio corpo em santidade, em honra.
Let me pause for just one second to show you something.
Então deixa eu parar aqui e eu quero mostrar algo para você.
Paul gives us a display, a model here of how to put sin to death.
O apóstolo Paulo nos dá aqui um modelo de como que nós mortificamos, de como nós colocamos o pecado para morrer.
It's important to know God does not save us just so we can stop sinning.
O apóstolo Paulo deixa claro de que Deus não simplesmente nos salva para simplesmente parar de pecar.
So Paul does not tell them only to abstain from sexual immorality.
Não simplesmente para o apóstolo Paulo não simplesmente nos diz para abster-se da imoralidade sexual.
He also tells us to do what is right and to find joy in doing what is right.
Ele também nos chama a encontrar alegria em fazer o que é certo. Nós somos também chamados a fazer o que é certo.
God saves us so we can put sin to death and come alive to righteousness.
Deus nos salva para colocar o pecado para morrer e também para buscar uma vida de justiça e piedade.
God wants us to love being holy.
O apóstolo Paulo nos chama aqui a entender que Deus nos salvou para sermos santos.
So what we see from Paul here is that the way to put sin to death is not only to stop sinning.
E a maneira como o apóstolo Paulo articula o seu argumento é que a maneira como nós colocamos, crescemos em santidade não é apenas fazendo morrer o pecado.
But also to replace that sin with something better.
Mas também substituir esse pecado com algo melhor.
Paul says, put away immorality and control yourself in holiness and honor.
O apóstolo Paulo diz, despojar-se da imoralidade sexual, despir-se da imoralidade e agora seguir uma vida de santidade, sabendo controlar o seu corpo.
So as you run away from sin, you run toward holiness.
Então, ao fugir do pecado, nós corremos em direção à santidade.
Sexual purity is expressed in self-control.
Pureza sexual, ela é expressa em domínio próprio.
The Christian life is a life of mastering, overcoming evil desires and evil thoughts.
A vida cristã é uma vida em que nós crescemos na maestria de controlar os desejos ruins, o domínio próprio.
And then replacing those with better thoughts, pure desires that honor God.
E aí substituí-los então com desejos e pensamentos melhores que honram a Deus.
So Paul gives those two commands, abstain from sin and display self-control.
Então o apóstolo Paulo nos dá dois mandamentos, abster-se da imoralidade sexual e expressar domínio próprio.
And then he follows it with two very serious warnings.
E aí ele coloca dois avisos, exortações muito sérias.
You can look with me at verse 6.
Você pode olhar aí no versículo 6.
That no one transgress and wrong his brother in this matter, because the Lord is an avenger in all these things, as we told you beforehand and solemnly warned you.
E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador.
For God has not called us for impurity, but in holiness. Therefore, whoever disregards this, disregards not man, but God, who gives his Holy Spirit to you.
Versículo 7, porque Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. De sorte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo.
There are two important warnings here.
Existem duas exortações importantes aqui.
The first is, if you commit sexual sin, you're calling God to discipline you.
A primeira é que se você comete o pecado da imoralidade sexual, você está pedindo sobre você a disciplina do Senhor.
Now, why is that?
Agora, por que isso?
Paul says, when you commit sexual sin, you are defrauding another person. You're stealing something from them.
Quando você está cometendo a imoralidade sexual, você está defraudando o seu irmão. Você está roubando algo dele.
And he says, God is an avenger. God will bring justice.
E o texto diz que, Paulo diz que Deus é vingador. Ele há de trazer justiça.
Which means you can hide your sin from your friend or from your wife.
E o que significa que você pode tentar encobrir, esconder o seu pecado do seu amigo ou da sua esposa, do seu cônjuge.
They may not see your sin, but God sees your sin.
Talvez eles não vejam o seu pecado, mas Deus sempre vê o seu pecado.
And God will protect them from you. God will protect his church from you.
E Deus irá protegê-los de você, Deus irá proteger a sua igreja de você.
Then there's a second warning.
Existe um segundo exortação.
To ignore these commands is to ignore God himself.
Ignorar estes mandamentos é ignorar o próprio Deus.
God has given us his Holy Spirit.
Deus nos deu o seu Espírito Santo.
And the Holy Spirit gives us this amazing ability.
E o Espírito Santo nos deu essa habilidade maravilhosa, poderosa.
It's the ability to not sin.
É essa habilidade de não pecar.
When you commit sexual sin, you're sinning against the presence of the Holy Spirit who lives within you.
Quando você comete o pecado da imoralidade sexual, você está pecando contra o Espírito Santo que mora em você, habita em você.
You sin against the Holy Spirit who lives within you and is telling you not to.
Você está cometendo um pecado, uma afronta contra o Espírito Santo que habita em você e está dizendo a você para não cometer o pecado.
And that is a very, very serious thing.
E isso então faz com que o pecado seja muito sério.
Christian, it's so important to understand.
Então, cristãos, isso é muito importante para entendermos.
When you commit sin, it's only because you have chosen to sin.
Se você cometer um pecado, isso acontece apenas porque você decidiu cometer o pecado.
It's only because you've chosen not to take hold of the grace of the Holy Spirit.
Isso acontece porque você decidiu não se apropriar da bênção e da graça que nós recebemos por meio do ministério do Espírito Santo.
The Holy Spirit is present in that moment, willing to help you overcome the temptation.
O Espírito Santo está presente no momento da tentação, ele está disposto a ajudá-lo a vencer a tentação.
So what does it mean to be a man of integrity in this area?
Então o que significa sermos um homem de integridade no momento que nós vivemos?
It means be married and enjoy life with the wife of your youth.
Significa então, casados, é que você vai aproveitar a vida com a esposa que Deus lhe deu na sua juventude.
Enjoy the sexual relationship and all the intimacy it brings to you.
De aproveitar, desfrutar da intimidade sexual que Deus concedeu como um presente no contexto do casamento.
But be pure in it all.
And do it.
But be pure in all of it.
Mas seja puro em tudo isso.
That's a command they needed in Paul's day, that's a command we need today.
Esse era o mandamento no tempo do apóstolo Paulo e é o mandamento que hoje nós precisamos.
So Paul has told these Christians to be pure.
Então o apóstolo Paulo disse a esses cristãos que eles devem ser puros.
And now he contrasts lust and love.
Então nós estamos contrastando a cobiça com o amor.
He says, instead of being controlled by lust, be controlled by love.
Ao invés de ser controlados pela cobiça, sejam controlados pelo amor.
So it's not enough just to be pure, you also need to love other people.
Não basta apenas ser puro, você também é chamado a amar outras pessoas.
And so the second part of a life of integrity here.
Então na segunda parte de uma vida de integridade
is to be a man who loves other people.
É um homem que ama outras pessoas.
Look with me at verses 9 and 10.
Olha os versículos 9 e 10.
Now concerning brotherly love, you have no need for anyone to write to you, for you yourselves have been taught by God to love one another, for that indeed is what you're doing to all the brothers throughout Macedonia, but we urge you, brothers, to do this more and more.
No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredides cada vez mais.
There are some places in the New Testament where churches are warned that they are not full of love.
Então existem lugares do Novo Testamento em que igrejas são exortadas que elas não estão preenchidas, cheias de amor.
And it's good for us to read that and to consider that.
E é bom para nós de ler tudo isso e considerar isso.
But this church in Thessalonica was full of love.
Mas essa igreja em Tessalônica, ela é cheia de amor.
I wonder about your church.
E eu fico pensando sobre o contexto da sua igreja.
If you're a pastor, I wonder about the church that you lead.
E eu penso, se você é um pastor, como é que está o estado da sua igreja que você lidera?
Is it a church that's marked by love?
É uma igreja que ela é marcada por amor?
From these verses, we can make four observations about love.
E nestes dois versículos nós podemos fazer quatro observações acerca do amor.
The very first one is this.
E o primeiro é o seguinte.
When it comes to love, God is our teacher.
Quando se trata do assunto amor, nós lembramos que Deus é o nosso professor, o nosso mestre.
And we know this because Paul says, "You yourselves have been taught by God to love."
Quando o apóstolo Paulo diz no versículo 9 que vocês mesmos foram por Deus instruídos.
So love is taught by God. How? How does God teach us to love?
Então o amor ele é ensinado por Deus e o que surge agora é a pergunta: como que Deus nos instrui a amar?
Everyone should know the answer to that question.
Todos nós deveríamos saber a resposta a essa pergunta.
God teaches us love by the cross, by the gospel of Jesus Christ.
Deus nos ensina a amar pela mensagem da cruz, pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Because the cross is the best and the highest example of love.
porque a cruz é o melhor exemplo e o exemplo mais sublime sobre uma demonstração verdadeira de amor.
And this is why Paul could say, even though you love so much, I'll still tell you to love even more.
É por isso que o apóstolo Paulo foi capaz de dizer que mesmo vocês que estão cheios de amor podem aprender a amar ainda mais.
Because when you're looking to the cross, you realize I still can love so much more.
Porque quando nós olhamos para a cruz, nós podemos chegar à seguinte conclusão: eu ainda posso e devo amar mais.
So here's our question.
Então aqui está a nossa pergunta.
Is your life centered upon the gospel?
A sua vida, ela está centralizada nas verdades do Evangelho, no Evangelho.
Is the church you lead, is it focused on the cross of Christ?
Será que a igreja que você lidera, ela está focada na cruz de Cristo?
This is important because our love for other people grows out of the love we have for God.
Porque isso é importante porque o amor que nós temos por outras pessoas, ele cresce, ele floresce a partir do amor que nós temos por Deus.
The joy we have in other people grows out of the joy we have in Jesus Christ.
A alegria que nós temos ao compartilhar uns com os outros vem da alegria que nós temos em Cristo Jesus.
So within a church, the love for one another depends upon our understanding of the gospel.
Então o amor que nós temos uns para os outros nas igrejas, o amor que os tessalonicenses têm uns para os outros, depende da verdade do Evangelho.
Here's a second observation about love.
E aqui está uma segunda observação acerca do amor.
It's that Christians love one another.
Que cristãos amam uns aos outros.
The primary way Christians show love is by loving other Christians.
Então a maneira primordial em que cristãos demonstram amor uns pelos outros.
So Paul says you have been taught by God to love one another.
O apóstolo Paulo diz que Deus nos instruiu que deveis amar-vos uns aos outros.
In my family devotions, we recently read through the book of Acts.
No nosso culto familiar em casa, nós recentemente lemos no livro de Atos.
And it's very clear that the early church was marked by love. It was known for its love.
E era muito óbvio na igreja primitiva de que a igreja era marcada por amor.
One of the main characteristics of someone who had been transformed by the gospel is that he began to love other Christians.
Uma das características mais marcantes de que alguém foi alcançado pelo evangelho é que ele começava a amar um ao outro.
This does not mean that Christians do not love people outside the church.
Isso não significa de que cristãos não devam amar pessoas fora da igreja.
But it does mean that our primary reach of love is to other Christians.
Mas isso significa de que o nosso alvo maior de amor é amar uns aos outros.
So unbelievers are supposed to look at Christians and think.
Então aqueles que não conhecem a Cristo devem olhar os cristãos e pensar o seguinte.
They love one another.
Eles amam uns aos outros.
So here's a question.
Então aqui está uma pergunta.
How are you expressing love for the people in your church?
Como que você está expressando amor uns pelos outros no contexto da sua igreja?
Let me tell you about a couple of the big challenges I see in my church in Toronto.
Então deixa eu dar para você alguns dos desafios que eu encontro na minha igreja na cidade de Toronto, no Canadá.
One is expressing love when it's inconvenient in a very busy life.
Ah, como que nós vamos expressar amor quando se torna inconveniente no meio das nossas agendas super ocupadas?
We're all so busy. We all have so much to do.
Todos nós somos tão ocupados, temos tantas coisas a fazer.
And yet so often people need to be loved when it's inconvenient for us.
E muitas vezes pessoas precisam amar e ser amadas quando é inconveniente a nós.
So will we break from our schedules and turn to people to show them love?
Então nós temos que fazer uma pausa nas nossas agendas ocupadas e termos essa intenção de amar uns aos outros.
Here's another challenge from my church.
Aqui está outro desafio que nós encontramos na nossa igreja.
And that's loving people who are very different from us.
É amar pessoas que são muito diferentes de nós.
It's very, very easy to love people who are very much like you.
É muito, muito fácil amar pessoas que se parecem com você.
People who are the same race or the same gender or the same age.
Pessoas que têm a mesma raça ou etnia que você, o mesmo gênero ou mesma idade.
It's easy to love people like that.
É fácil amar pessoas assim.
But it's much more difficult to love people who are very different from you.
Mas é muito mais difícil amar pessoas que são diferentes de você.
That can make us very uncomfortable.
Isso nos torna bastante desconfortáveis com a ideia de amar.
I've been to churches where all the people from one age sit over there and the people of another age sit over there.
Eu já fui em igrejas em que pessoas de uma determinada faixa etária sentavam numa ala da igreja e pessoas com uma outra faixa etária sentavam num lugar diferente da igreja.
Or all the black people and all the white people, all the rich people, all the poor people.
Ou pessoas negras, pessoas brancas, pessoas ricas, pessoas pobres.
That makes a statement about the gospel.
Isso faz uma declaração então acerca do evangelho.
That says the gospel is enough to save me from my sins, but it's not enough to help me love those other people.
Isso comunica a ideia de que o evangelho ele é suficiente para perdoar os meus pecados, mas não é suficiente e poderoso para me fazer amar outras pessoas.
But when we love people who are different from us,
mas quando nós amamos pessoas que são diferentes de nós,
it makes the gospel look great.
Faz com que o evangelho seja adornado pelas nossas obras, ele parece maravilhoso porque ele é.
Third observation about love.
Então, terceira observação acerca do amor.
Is that love extends outward.
É que o amor, ele tem uma extensão para fora.
Paul says, you yourselves have been taught by God to love one another. Then he says, for that indeed is what you're doing to all the brothers throughout Macedonia.
No versículo 10, o apóstolo Paulo diz, e na verdade estáis praticando isso, isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia.
So the city of Thessalonica was in a region or a province called Macedonia.
Então a cidade de Tessalônica ela estava numa região chamada Macedônia.
And Paul says to them, I can tell how much your church loves one another.
E o apóstolo Paulo disse, eu consigo dizer quanto que a sua igreja ama uns aos outros.
By the way you love people in other churches.
Pela maneira como vocês amam pessoas em outras igrejas.
You think about the sun on a hot day like today.
Então pense no sol como num dia quente como hoje.
And you feel the sun on your face.
E você sente o calor do sol na sua cara.
And you realize the sun is 93 million miles away.
E aí você pensa que o sol está a milhões de quilômetros de distância.
And you think if the sun is so hot right here, I can only imagine how hot it is on the surface of the sun.
E aí você começa a pensar se o sol está tão quente a essa distância, quanto mais ele deve estar na superfície do sol.
And Paul thinks of love like that.
E o apóstolo Paulo pensa no amor dessa mesma forma.
He says, I'm hearing from these other churches all over the region.
Então eu penso sobre essas igrejas em todos os lugares.
And they're saying how much your church has loved them.
E aí ele pensa quanto que essa igreja os amou, ama uns aos outros.
And if your church, if the love in your church is going that far,
e se o amor da sua igreja vai tão longe assim,
then I know how much love there is right there in the center.
Então eu consigo entender e compreender o quanto de amor existe aí nessa igreja.
So if your love doesn't go beyond yourself and even beyond your own church, it's probably not very strong.
Então se o amor da sua igreja não vai além das suas fronteiras, além da própria igreja, provavelmente não é um amor tão forte assim.
Love is meant to go out. It's meant to go beyond.
Então o amor ele foi projetado, desenhado para que ele vá para fora, para que ele se estenda fora da igreja.
The fourth observation about love is that it's meant to grow.
E a quarta observação é que o amor ele foi projetado para que ele cresça.
So even though this church was loving so well, Paul still said, "Do this more and more."
Então, ainda assim que a igreja estava amando tanto, o apóstolo Paulo ainda diz para que aumente, progrida cada vez mais.
And that's because where love is not growing, it's declining.
Porque se o nosso amor não estiver progredindo, ele está regredindo.
According to the Bible, love is not just feeling, but it's doing.
E de acordo com a palavra de Deus, amor não é apenas sentir de uma certa forma, mas é fazer de uma certa forma.
Feeling love is important, but that's meant to help us do love.
Sentir amor é importante, mas isso foi feito e dado a nós para que nos motive a fazer algo.
And as love grows, it's meant to take deeper and costlier actions.
E aí, conforme o amor cresce, isso deve nos levar a tomar ações que cada vez nos custam mais e que tenham efeitos cada vez mais profundos.
So with these four observations about love, we need to ask.
Então essas são as quatro observações acerca do amor que nós precisamos fazer uns pelos outros.
How are you doing? How are you really doing?
Como que você de fato está caminhando na questão de amar uns aos outros?
God calls us his people to love and that's very very hard.
E Deus nos chamou a sermos um povo que ama e essa é uma árdua tarefa.
Why is it so hard to love?
E por que que é tão difícil amar?
Because we need to love people, and people are hard to love.
Porque nós precisamos amar pessoas, e pessoas são difíceis de amar.
It's easy to love theology.
É fácil amar teologia.
It's easy to love hymns and music.
É fácil amar música, é fácil amar hinos.
But it's hard to love people.
Mas é difícil amar pessoas.
So do you love people in your church more now than you did before?
Será que você está amando mais pessoas na sua igreja agora do que você amou no passado?
Do you love the people in your church more today than you did one year ago?
Será que você está amando mais pessoas hoje do que você amou um ano atrás?
And I don't mean whether you feel love for them, but whether you're acting in love toward them.
Eu não estou perguntando se você sente amor crescente uns pelos outros, mas se você está agindo de a forma amorosa uns pelos outros.
Do you pray for them more now than you did before?
Será que você tem esse desejo de amar mais hoje do que você teve antes?
Are you with them more now than before?
Será que você está mais presente na vida deles agora do que antes?
Are you allowing them to inconvenience you?
Você está ao redor daqueles que são até inconvenientes a você hoje?
Are you loving ones who are so different from you?
Será que você está amando aqueles que são tão diferentes de você?
We live lives of integrity when we love the brothers and sisters.
Nós vivemos vidas de integridade amando uns aos outros.
So Paul has told us, he's told us that to live lives of integrity, we should live lives of purity and lives of love.
Então o apóstolo Paulo nos chama a viver vidas de integridade, o que significa viver uma vida de pureza sexual e também significa amar uns aos outros.
He has one more thing to say to us from this text.
Então existe algo a mais para dizer a nós a partir deste texto.
He says, be industrious, be a hard worker.
Seja alguém diligente, seja alguém que trabalha duro.
We'll see that in verses 11 and 12.
Nós vamos ver isso nos versículos 11 e 12.
He says, aspire to live quietly and to mind your own affairs and to work with your own hands as we instructed you so that you may walk properly before outsiders and be dependent on no one.
E a diligenciades por viver tranquilamente. Cuidado que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar.
I love verse 11.
Eu amo o versículo 11.
Here's the Christian life for you, according to the Apostle Paul.
Aqui está a vida cristã de acordo com o apóstolo Paulo.
Aspire to live quietly.
De ter este desejo de viver uma vida tranquila.
It's an interesting sentence. It says something kind of like this.
É uma sentença interessante e ela diz algo mais ou menos nesse sentido.
Work hard to be still.
Trabalhe duro para descansar, para ficar tranquilo.
Be very ambitious to have no ambition.
Seja muito ambicioso de não ter ambição alguma.
He's telling them to be peaceful.
Ele nos chama a sermos pacíficos, tranquilos.
Be content to commit your life to very ordinary work, to living a very ordinary life.
De ser alguém cheio de contentamento, de viver uma vida ordinária, tranquila.
The honorable way to live your life is to just calm down.
Uma forma de viver uma vida honrosa é simplesmente de acalmar o coração.
Be content to be unremarkable, unseen.
De estar contente de ser simplesmente alguém que trabalha nos bastidores.
Be content to live a life that is simple and calm.
Uma vida que ela é simples, que ela é calma.
I don't know about you, but that hurts me a little bit.
What?
It hurts me a little bit to hear that.
Eu não sei com relação a você, mas isso me afeta de uma certa forma, me machuca.
Is there anybody who really wants to be normal?
Será que tem alguém que simplesmente gostaria de ser normal?
Don't we all want to be noticed and praised?
Será que nós todos não gostaríamos de ser notados, de sermos exaltados, honrados?
Don't we all want to be special and to stand out?
Todos nós queremos de alguma forma nos destacar, de sermos especiais.
But writing to these believers, Paul says, be normal, be quiet.
E aí ao escrever a esses crentes, o apóstolo Paulo diz: seja alguém comum, ordinário, acalme-se.
And he says this is a very good life for a Christian to live.
E essa é uma boa vida que um cristão é chamado a viver.
There are two ways this quiet life is shown.
E existem duas maneiras em que uma vida calma e tranquila ela é demonstrada no texto bíblico.
First, in minding your own business, and second, in working hard.
É simplesmente de estar focado no seu próprio trabalho e também de trabalhar duro.
So verse 11, he says, aspire to live quietly and to mind your own affairs.
E no versículo 11, ele diz, diligenciades por viver tranquilamente e cuidado que é vosso.
Are you a person who has an opinion on everything, even things you don't really know anything about?
Será que você é alguém que tem uma opinião forte sobre todos os assuntos, mesmo que você desconheça os assuntos?
That's what these people are like.
É assim que são essas pessoas, com o coração agitado.
We see that again in Paul's second letter.
E aí nós vemos isso de novo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses.
They were getting involved with things that were not really their concern.
Eles estavam sendo envolvidos em coisas que não necessariamente eram das preocupações deles.
And we can do that too.
E nós podemos fazer isso também.
We can ask about how somebody else spends their money.
E nós ficamos dando opiniões de como outras pessoas estão investindo seu dinheiro.
How can he afford a car like that? Or how can he have such a big house?
Como que uma pessoa compra um carro desse? Como é que ela vai pagar os boletos? Como é que alguém compra uma casa como essa? Como que ela vai pagar essa dívida?
We're in the church, we can criticize a ministry we don't really know anything about.
E aí na igreja nós começamos a criticar determinados ministérios que nós simplesmente desconhecemos a natureza desse ministério.
Paul says don't, he says mind your own business.
E o apóstolo Paulo diz não façam isso, cuidem do vosso trabalho, do que é seu.
It's only pride that convinces us to get involved in other people's affairs.
É apenas o orgulho que nos convence a estarmos envolvidos no assunto de outras pessoas.
It's only pride that makes us believe we have something worth saying about everything.
É apenas o orgulho que nos conduz a achar que nós temos algo a contribuir com todos os assuntos.
So first Paul says to mind your own business.
Então em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz cuidado que é vosso.
And then he says to work with your own hands.
E depois ele diz trabalhar com as próprias mãos.
Earn a living, work hard, take care of yourself.
Tome cuidado de si mesmo, tome conta de si mesmo, trabalhe duro.
Paul was not being harsh here to people who could not find work.
O apóstolo Paulo não está sendo aqui severo com pessoas que estão desempregadas e não conseguem arrumar um emprego.
He wasn't being cruel to people who wanted to find work but couldn't find it.
Ele não estava sendo cruel com pessoas que não estão conseguindo arrumar emprego, embora estejam procurando.
He was writing to people who had skill and who had opportunity but just were lazy.
Ele estava escrevendo a pessoas que tinham oportunidades, que tinham habilidades, mas estavam sendo preguiçosos.
I find it so interesting to see who was actually writing these words.
E é interessante quando nós paramos para pensar quem de fato está escrevendo essas palavras.
Who was it who wrote the words, work with your own hands?
Quem é que foi aquele que escreveu trabalhe com as suas próprias mãos?
It was Paul, of course.
Foi o apóstolo Paulo, claro.
And if there's anyone in the whole world who had reason to think that he was too good to work, it was Paul.
E se tinha alguém neste mundo que tinha toda a razão para acreditar que ele era bom demais para ter que trabalhar, era o apóstolo Paulo.
He was a great scholar, one of the best trained men in the entire world.
Ele era um grande acadêmico, um homem extremamente treinado nos melhores ensinos do seu mundo.
He was a great intellectual, he was absolutely brilliant.
Ele era um grande intelectual, ele era brilhante.
He was also a pastor and a church planter and an apostle.
Ele também era um pastor, ele era um plantador de igreja, ele também era um apóstolo.
He had the right, he says in another one of his letters, he has the right to ask people to give him money to support him.
Em uma das suas cartas, em algum momento, ele diz que tinha o direito de pedir com que as pessoas lhe dessem dinheiro, inclusive.
But what did Paul do to support himself?
Mas o que o apóstolo Paulo fazia para sustentar a si mesmo?
He worked with his own hands, he made tents.
Ele trabalhava com suas próprias mãos, ele fazia tendas.
And he didn't think that was undignified.
Ele não achava que não tinha dignidade no seu trabalho.
He didn't think he was too good for that.
Ele não achava que ele era bom demais para isso.
So Paul's command here is to work hard.
Então o mandamento do apóstolo Paulo aqui é de trabalhar duro.
No matter your job, no matter your ministry, work hard to support yourself and your family.
Não importa o seu trabalho, não importa o seu ministério, trabalhe duro para sustentar a si mesmo e a sua família.
Here's what Charles Spurgeon once said.
E aqui está o que uma vez Charles Spurgeon disse.
He said the most likely man to go to hell is the man who has nothing to do on earth.
O homem mais provável que vai para o inferno é o homem que na terra não tinha muito o que fazer.
He says idle people tempt the devil to tempt them.
As pessoas que têm a mente vazia, elas simplesmente deixam que o Satanás, que o diabo os tente.
So Paul says, do you want to be a Christian who honors God?
Então o apóstolo Paulo pergunta, você quer ser um cristão que honra a Deus?
Then be content to be unremarkable.
Esteja contente em trabalhar nos bastidores, em ser alguém sem destaque.
Here's what he might say to pastors in Brazil.
E aqui o que ele quer dizer para os pastores no Brasil.
And here's what he says to pastors in Canada.
Aqui está o que ele diz para pastores no Canadá.
Where it's very difficult to be a pastor and where the churches are very small.
Onde é muito difícil ser um pastor, onde as igrejas são muito pequenas, na média.
Be content to carry out a little ministry.
Esteja contente em liderar um ministério pequeno.
Be content to pastor a little church.
Esteja contente em pastorear uma igreja pequena.
Love the people God brings you.
Ame as pessoas que Deus traz a você.
And do it all to the glory of God.
E faça tudo isso para a glória de Deus.
Now I think some people still want more than this.
Agora algumas pessoas ainda querem mais do que isso.
But look what Paul says in verse 12.
Agora note o que o apóstolo Paulo diz no versículo 12.
He says so that you may live properly before outsiders and be dependent on no one.
De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar.
So this kind of quiet life is a way of expressing love.
Então essa maneira de viver uma vida calma é uma das formas que nós expressamos amor.
This quiet life displays God's power.
Essa vida mais calma, ela mostra e dá um vislumbre do poder de Deus.
This quiet life is good for Christians and it's good for non-Christians. It helps both.
Essa vida mais calma, ela auxilia ambos os grupos, cristãos e incrédulos.
Here's how you relate to Christians when you're living this life.
É assim que você ministra cristãos quando você tem esse tipo de vida.
He says you will be dependent on no one.
Você não vai ser dependente de ninguém.
Which means you don't need to take advantage of the love and generosity of other Christians.
Você não precisa tomar vantagem ou simplesmente usufruir da generosidade de outros cristãos.
Even better, you'll have enough so you can be generous to other people.
E simplesmente quando você está contente, você pode crescer em generosidade em direção a outras pessoas.
And then think about how this quiet life benefits unbelievers.
E aqui está como essa vida mais calma, ela beneficia incrédulos.
He says you will live properly before outsiders.
Você vai viver de maneira apropriada para aqueles que são de fora.
Because no one at your workplace or at your church or in your family or your neighborhood.
Porque ninguém no seu contexto de trabalho, na sua vizinhança ou na sua família.
None of them are impressed if you're meddling, if you're lazy.
Ninguém vai ficar impressionado se você for alguém preguiçoso que não faz o seu trabalho.
So Paul says to work hard and avoid interfering with other people.
E o apóstolo Paulo diz então, trabalhe de uma forma diligente e evite a interferência de outras pessoas.
And as you do that, you will live as a witness to the grace of God.
E quando nós fazemos isso, nós vivemos como uma testemunha da graça de Deus.
And I think for many people, this is the most difficult part of all.
E para muitas pessoas, essa é a parte mais difícil da vida cristã.
Can we be content to be unnoticed?
Será que nós podemos estar contentes de sermos pessoas desapercebidas na multidão?
Can we be content to be very, very normal?
Será que nós vamos estar contentes em sermos pessoas normais?
Can we be content to be unseen, knowing that the Lord sees us?
Será que nós vamos estar contentes como pessoas que não são vistas? Na convicção de que Deus tudo vê.
God expects us to be men, to be pastors who show integrity in our lives.
Deus nos chama a sermos pastores cristãos que vão demonstrar integridade em nossas vidas.
And based on this little passage, here's what that looks like.
E baseado nessa pequena passagem, é isso que é uma vida de integridade.
Be sexually pure.
Seja alguém marcado pela pureza sexual.
Be full of love for other Christians.
Seja alguém conhecido, cheio de amor por outros cristãos.
And work hard.
E trabalhe bastante, trabalhe duro.
And you know what's interesting to me is we see all of this modeled in Paul.
E é interessante quando nós paramos para pensar, porque nós vemos tudo isso modelado na vida do apóstolo Paulo.
But even better, we see it modeled in the life of our Savior Jesus Christ.
Mas mais do que isso, nós vemos essas verdades modeladas na vida do nosso Salvador Jesus Cristo.
He was pure, Jesus was a man, but there was never any sexual immorality around him.
Ele era puro e Jesus Cristo foi um homem que não tinha envolvimento com imoralidade sexual alguma.
When Jesus was around women, they felt safe and they felt loved.
Quando as pessoas estavam ao redor de Jesus, elas se sentiam seguras e amadas.
And Jesus was loyal. He was full of love for others.
E Jesus Cristo era alguém leal, era alguém cheio de amor por outras pessoas.
His whole life was love.
A sua vida como um todo era marcada por amor.
And he loved his friends and he loved strangers.
Ele amava os seus amigos, ele amava estranhos.
And then, of course, his death was the greatest example of love.
E é claro que a sua morte foi grande exemplo de amor sacrificial.
And then, of course, Jesus was a hard worker.
E é claro que Jesus também foi alguém que trabalhou de maneira diligente, ele trabalhou duro.
We always think about the last three or so years of Jesus' life.
Quando nós paramos para pensar nos últimos três anos do ministério da vida do Senhor Jesus Cristo.
But before that, Jesus was a carpenter.
Mas antes desse período de três anos, ele era carpinteiro.
It's amazing, he worked with his own hands.
Ele trabalhava com suas próprias mãos.
And then when he began his ministry, he carried out the whole task, the whole job that his father had given him.
E aí quando ele começa o seu ministério público, ele traz a cabo todo o ministério que o Deus Pai havia confiado a ele.
He carried out the whole task and he did it with joy.
Ele fez toda a tarefa e ele fez com alegria.
So as pastors who want to live lives of integrity, we look always, always to Jesus.
Então, pastores que querem viver uma vida de integridade devem ter seus olhos fixos sempre em Jesus.
And we know, we believe this quiet and pure and hard-working life makes the gospel look great.
E aí nós vivemos essa vida calma, essa vida de pureza sexual, cheia de amor e de trabalho duro.
This is a life of integrity. This is a life that's pleasing to God.
Essa é uma vida de integridade. Essa é uma vida agradável a Deus. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.